Às vezes, as circunstâncias e dificuldades da vida parecem enormes. Nesse Demos Wogemuth nos lembra do seguinte:
Deus é maior, Deus é mais poderoso, Deus é mais real do que qualquer coisa que esteja pressionando minha vida esta semana, e Ele é mais real do que qualquer coisa que esteja te pressionando nesta fase da vida em que você se encontra.
Este é o podcast Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Quando você se sente mais estressada ou sobrecarregada? É quando você liga um noticiário? Ou quando fuça nas redes sociais? É quando você pensa nas suas tarefas ou projetos inacabados? É quando certo relacionamento passa pela sua mente? Nas próximas semanas, Nancy nos levará ao livro de Daniel para nos ajudar a saber como responder quando nos sentimos estressadas ou sobrecarregadas. Aqui está ela com uma introdução mais detalhada.
Nos últimos anos, uma simples frase de duas palavras se tornou um mega tema na minha vida e no ministério do Aviva Nossos Corações. Nessas duas palavras, encontramos um mundo de conforto, ajuda, esperança, encorajamento e perspectiva. E às vezes, até mesmo, quando precisamos, de medo. Porque às vezes precisamos do medo para nos impedir de seguir na direção errada e para redirecionar nossos passos. Este é um tema que vemos tecido ao longo das Escrituras, de capa a capa. Quais são as duas palavras? Se você tem me acompanhado ou acompanhado o Aviva Nossos Corações nos últimos anos, sabe quais são essas duas palavras. O céu reina. Você vai ouvir isso muito hoje e vai ouvir isso muito ao longo de toda esta série. E aqui está um pequeno teste no início da nossa lição. Alguém aqui pode me dizer onde essa frase realmente aparece na Bíblia? É apenas uma vez essa frase exata. Alguém sabe onde está? Se encontra no livro de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel. Se puder encontrar, bem no final do Antigo Testamento, está no livro de Daniel, Daniel 4, versículo 26. Em Daniel 4, 26, Daniel está falando com o rei Nabucodonosor e ele diz: "O teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina." O céu reina. Eu tenho essa frase destacada na minha Bíblia. Eu a coloquei entre colchetes. Eu marquei com um marcador cor-de-rosa. Está realçada. O céu reina. Mesmo que você veja essa frase apenas uma vez em Daniel, esta é uma mensagem proeminente ao longo do livro de Daniel. Os eventos deste livro aconteceram há mais de 2.700 anos, mas a mensagem de Daniel é atemporal e incrivelmente oportuna para grande parte do que estamos vivenciando em nosso mundo hoje. Nas próximas semanas, quero percorrer o livro de Daniel juntas. Veremos que há muitos trechos difíceis em Daniel. Na verdade, lembro-me de quando eu fui para a faculdade de teologia e havia um curso chamado Dan Apoc. Isso é, Daniel Apocalipse. O livro profético apocalíptico do Antigo Testamento, Daniel, e a revelação do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Eu nunca fiz esse curso, mas era considerado um dos cursos mais difíceis, porque há todas essas imagens, figuras, visões e coisas diferentes nessa literatura apocalíptica. E você pode pensar, isso é real? Isso é literal? O que isso significa? Teólogos gastaram muito tempo e esforço e gastaram muita tinta tentando explicar o significado de todas essas coisas. Então, poderíamos passar meses nos aprofundando nos detalhes do livro de Daniel, mas não faremos isso nesta série. O que eu quero fazer é dar a você uma visão geral de uma altura aproximada de 10 quilômetros visto de cima, olhando para o livro de Daniel através deste único ponto de vista: o céu reina. Vamos gastar cerca de um programa ou um dia em cada capítulo. Talvez variemos isso. Eu posso passar alguns dias em alguns desses capítulos conforme a série se desenrola. Enquanto você ouve esta série, quero incentivá-la a acompanhar o livro de Daniel e talvez lê-lo todo de uma vez ou em duas sessões, logo nesse começo. Em seu momento silencioso, pegue o livro de Daniel e o leia. Depois, enquanto ouve cada capítulo, releia o capítulo. Vamos ler esses capítulos em voz alta, quase o texto inteiro, nessas sessões, porque eu quero que busquemos evidências de que o céu reina. Você pode querer marcar isso em sua Bíblia enquanto lê, talvez apenas um CR na margem. Que evidências você vê em cada um desses capítulos de que o céu reina? Isso é o que vamos procurar. Vislumbres de Deus, vislumbres de que o céu reina. Como você vê a soberania de Deus? Como você vê a providência de Deus em ação aqui na Terra, à medida que esses capítulos se desdobram? Como você vê que o céu reina na vida do povo de Deus? Como você vê que o céu reina na vida dos incrédulos, pessoas que não acreditam em nada sobre Deus ou nos céus? Como você vê que o céu reina no governo, na política e nos assuntos civis? Como você vê que o céu reina nas questões gigantescas do nosso mundo? Como você vê que o céu reina nos pequenos detalhes das nossas vidas? Vejamos o capítulo 1 e deixe-me encorajar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, se você ainda não o fez. O primeiro capítulo. Na verdade, não vamos falar sobre o capítulo 1 até a próxima sessão. Mas, apenas como uma visão geral hoje, eu quero que você veja que somos apresentados aos personagens principais de todo o drama no capítulo 1. Daniel 1:1 faz referência ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele é um dos principais personagens desta história. Nabucodonosor era um homem poderoso. Ele governou o vasto e poderoso Império Babilônico por mais de 40 anos, um dos monarcas com o reinado mais longo nessa parte do mundo. Ele era mundialmente conhecido como construtor, designer, guerreiro, monarca. Ele era alguém no palco mundial e ele sabia disso. Em contraste, neste primeiro capítulo, somos apresentados a 4 cativos hebreus. Comentaristas nos dizem que eles provavelmente eram jovens adolescentes, talvez com 14 anos de idade. Pense nisso enquanto estudamos o livro de Daniel juntas. Aos olhos da Babilônia e no palco mundial daquela época, esses 4 jovens não eram alguém. Eles eram ninguém. Do ponto de vista da terra, em contraste com o rei Nabucodonosor, esses 4 jovens não tinham poder, influência ou controle. Pelo contrário, eles estavam sob o punho de ferro de governantes pagãos e ímpios. Ninguém. Só queria observar que hoje em dia você não ouve as pessoas dando o nome de Nabucodonosor aos seus filhos. Então, um homem que foi alguém em toda a história da humanidade, hoje é, na verdade, praticamente um ninguém. Mas você ouve muitas pessoas dando o nome de Daniel aos seus filhos. Porque esse ninguém, do ponto de vista de Deus, da perspectiva dos céus, na verdade, foi alguém usado por Deus. Há outro contraste de personagens aqui e você os vê sendo apresentados no capítulo 1. Olhe para o versículo 1 do livro de Daniel. Isso é um contraste entre 2 personagens, os deuses da Babilônia versus o Deus de Israel. Eles foram colocados um contra o outro e houve uma batalha por controle. Veja o versículo 1. O rei Nabucodonosor da Babilônia veio a Jerusalém e a cercou. Ele levou alguns dos objetos da casa de Deus em Jerusalém para a terra da Babilônia, para a casa do seu Deus, e colocou os objetos na casa do tesouro de seu Deus. Temos aqui a casa de Deus, o Deus de Israel, o templo em Jerusalém, e temos também a casa do Deus de Nabucodonosor. Aqui vem Nabucodonosor, ele captura, confisca, rouba, leva esses objetos da casa de Deus, do templo em Jerusalém. Ele os tira de Jerusalém, de Israel, e os leva para a casa de seu Deus na Babilônia. Isso é altamente significativo, porque as pessoas acreditavam que se um rei conquistasse os deuses de outra nação, ele provava que o seu Deus era mais poderoso do que o Deus das nações cujos bens ele havia capturado. Então, Nabucodonosor estava dizendo, na verdade, meu Deus é melhor do que o seu Deus. De certa forma, ele estava desafiando o Deus de Israel a se justificar, a se manifestar. No livro de Daniel, Deus, o Deus de Israel, é repetidamente chamado de Deus Altíssimo ou o Altíssimo. Será que Deus realmente era soberano? Será que ele realmente era o Deus Altíssimo? Será que ele realmente era soberano sobre todas as outras divindades, todos os outros reis, todos os outros governantes? Parece, nesse versículo, que o rei Nabucodonosor e seus deuses são mais poderosos, concordam comigo? Não parece, se você apenas ler este versículo? Por que Deus não pode manter seus próprios bens intactos em sua própria casa? Com relação às nossas vidas hoje, Deus é mais poderoso? Ele é o Deus Altíssimo? Ele é mais poderoso do que quaisquer deuses falsos, religiões ou ideologias modernas? É isso que vamos ver, sendo fervorosamente contestado no livro de Daniel, assim como está sendo contestado em nosso mundo hoje. Ao longo do livro de Daniel, veremos como Deus orquestrou e usou várias circunstâncias e vários conflitos, várias situações difíceis que o povo de Deus enfrentou. Deus usou isso. Deus os orquestrou. Deus usou essas circunstâncias como um confronto para demonstrar a sua grandeza e seu poder sobre seus inimigos e para que todos, cristãos ou não, saibam que o céu reina. Você vê, Deus trabalha por meio dessas circunstâncias em que parece que ele está perdendo e os deuses falsos estão vencendo. Deus usa essas situações para demonstrar o seu poder e declarar: você não sabe, mas a verdade é que os céus realmente reinam. Enquanto estive mergulhada em Daniel e me preparando para esta série, fui surpreendida pelos inúmeros nomes e títulos diferentes dados a Deus neste livro. É bastante diferente do livro de Esther, por exemplo, encontrado no Antigo Testamento, que também fala sobre o fato de que o céu reina. Mas no livro de Esther, não há uma única referência clara, explícita a Deus. Há uma que as pessoas pensam que pode ser uma referência implícita, mas você não vê o nome de Deus no livro de Esther. Aqui é exatamente o oposto. Você vê o nome de Deus por toda parte do livro de Daniel. Acho que isso nos diz que, quer vejamos Deus ou não, quer vejamos que Ele está agindo ou não, Deus está sempre agindo. Às vezes se revelando, como faz no livro de Daniel. E às vezes de maneiras muito mais silenciosas e sutis. No entanto, quer você veja seu nome estampado no ambiente ou não, o céu ainda reina. Os nomes são importantes nas Escrituras e têm significados importantes. Os nomes e títulos de Deus são Deus se revelando a nós. Ele está nos mostrando quem Ele é, como ele é e o que ele faz. Queria contar a vocês que Robert e eu tivemos uma semana desafiadora. Do meu lado, tive uma tonelada de prazos e projetos acumulados. Estive enfrentando problemas com tecnologia. Você sabe como é quando está tentando fazer uma pesquisa e sua conexão de internet vai e vem? Na verdade, o meu laptop está no departamento de TI agora. Eles estão tentando consertar alguns desses problemas. No meio de tudo isso, dois netos do meu irmão, com 6 e 8 anos de idade, foram atacados por cães Rottweiler enquanto andavam de bicicleta pelo bairro deles. Se o senhor não tivesse enviado um homem que estava trabalhando em uma piscina em uma casa ao lado, de onde eles estavam pedindo ajuda, o homem veio, deu um soco na cara de um dos cães, tirou a criança da boca do cachorro. Essas crianças não estariam vivas hoje, muito possivelmente, se Deus não tivesse intervindo em suas vidas. Eles foram para o hospital, mas graças a Deus, eles não estão mais no hospital. Mas foi uma coisa assustadora que aconteceu no meio de tudo o que já estava acontecendo nesta semana. Bem, há alguns dias, no meio de toda essa loucura, eu reservei um tempo para ler o livro de Daniel, o que eu tenho feito muito ultimamente, e destacar todas as referências a Deus. Existem aproximadamente, se eu contei certo, 78 referências no livro de Daniel a Deus. 12 capítulos, 78 referências. Mas veja algo muito interessante. Há 28 nomes diferentes, títulos e descrições de Deus entre eles. 28. Isso foi ótimo para mim. Serviu para acalmar o meu coração, porque é isso que acontece quando estamos na presença de Deus. Volve os olhos a Cristo, contempla a sua face de amor. Quando ao teu redor há perigos mil, volve o olhar para o teu Redentor. Quando você tem os olhos fixos nas circunstâncias das pessoas, ou no dia a dia, ou nas notícias ao seu redor, você começa meio que a enlouquecer, não é? Deus parece tão pequeno. Mas, se você levanta os olhos e os fixa nele, percebe que são apenas coisas passageiras. Não é permanente, não vai durar. Meu coração ficou tão encorajado com isso. Conforme eu passava e observava esses nomes na minha Bíblia, fiz uma lista deles. Foi um lembrete poderoso e encorajador de que Deus é maior, Deus é mais poderoso, Deus é mais real do que qualquer coisa que esteja pressionando minha vida esta semana. E Ele é mais real do que qualquer coisa que esteja te pressionando nesta fase da vida em que você se encontra. Fiquei sabendo alguns dias atrás sobre uma mãe que mora em nossa região e que deveria dar à luz amanhã. Devido a complicações inesperadas, alguns dias atrás, a criança dela morreu no útero, 4 dias antes do parto. Então hoje, esse casal está tendo um funeral, em vez de comemorar o nascimento do seu bebê. Eu vou fazer agora uma pergunta difícil. O que o fato de que o céu reina significa para esse precioso casal hoje? Assistimos às notícias nos dias de hoje. O mundo está se desfazendo em frangalhos. Há tanta contenda, raiva e violência. Rejeição explícita, cara a cara, a Deus e a sua palavra e a sua verdade. O conflito entre o bem e o mal está se tornando mais intenso em todas as frentes imagináveis. O que o fato de que o céu reina significa em nosso mundo hoje, à medida que processamos tudo isso? Bom, amanhã começaremos a percorrer o livro de Daniel, capítulo por capítulo, procurando evidências de que o céu reina e desvendando o que isso significa. Mas hoje, quero apenas aproveitar o nosso tempo restante para examinar alguns desses nomes e títulos para Deus no livro de Daniel, como Deus se revela. Isso vai moldar como vemos tudo o que acontece neste livro. Infelizmente, não temos tempo para passar por todos os 28 títulos. Eu escolhi apenas alguns que achei particularmente significativos. O livro de Daniel está saturado de Deus, e a conclusão da qual você não pode escapar é de que há um Deus. Ele é real, Ele é elevado, Ele é exaltado, Ele é poderoso. Mas Ele também está próximo, Ele também é pessoal, Ele também é bondoso. Nada é desconhecido para Ele, nada está fora do seu controle. Ele está envolvido de maneira intrínseca, pessoal e poderosa nos maiores eventos do nosso mundo e nos menores detalhes de nossas vidas. Deixe-me destacar alguns desses nomes. 3 dos nomes hebraicos mais comuns para Deus são encontrados no livro de Daniel. A palavra Deus é a palavra hebraica Elohim. No princípio, Deus é o primeiro nome para Deus que lemos nas Escrituras. Você o encontra umas 40 vezes, talvez 46 vezes, no livro de Daniel. Elohim, o Supremo, o Poderoso. Elohim fala da força e do poder de Deus. Então você vê o nome hebraico, Jeová. Em nossas Bíblias é traduzido como Senhor, com S maiúsculo e as letras E, N, H, O, R em menores letras maiúsculas ou versalete, que são caracteres maiúsculos com as mesmas dimensões de caracteres minúsculos. Em quase todas as nossas traduções, quando você vê as letras maiúsculas Senhor, isso representa a palavra hebraica Yahweh, Jeová. Esse é o nome pessoal de Deus, que ele revelou a Moisés e aos antigos hebreus. Ele fala de sua autoexistência, sua eternidade. Ele é inalterável. Ele é o Deus que mantém a aliança. Encontramos Yahweh no livro de Daniel, ou Jeová, ou Yahvé. Então você também verá a palavra Senhor com S maiúsculo e as letras E, N, H, O, R minúsculas. Esta é a palavra em hebraico para Adonai, o Senhor. Você verá isso cerca de 8 vezes no livro de Daniel. É a palavra que significa mestre, proprietário, senhor. Isso diz que Deus é soberano sobre nós, Ele nos possui. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos, Ele é o Senhor de tudo. Você verá esse nome. Então abra o livro de Daniel no capítulo 2. Vamos folhear o livro quanto pudermos nos próximos minutos. Quero que você veja no texto esses diferentes nomes e títulos e descrições de Deus. Daniel 2:18 diz que Daniel instou seus amigos em meio a uma crise a pedir ao Deus dos céus misericórdia em relação a esse mistério, para que eles não fossem destruídos com o restante dos sábios da Babilônia. Vamos falar sobre o que era essa crise quando chegarmos ao capítulo 2. Versículo 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão durante a noite, e Daniel louvou o Deus, o Rei, dos céus. Você verá esse nome ao longo do livro de Daniel, o Rei dos céus, ou o Deus dos céus, ou o Deus do céu. Isso é apenas outra maneira de dizer que Deus governa. Quando dizemos o céu reina, queremos dizer que Deus governa. Alguém me escreveu recentemente porque eu estava falando muito sobre o céu reina. Eles disseram, eu não sei por que você diz o céu reina, porque Deus governa. Bem, o céu reina é uma maneira de dizer, Deus nos céus governa, porque Ele é o Deus dos céus. Esse é um de seus nomes em Daniel. Olhe para o versículo 23. Deus revelou o sonho de Nabucodonosor e seu significado a Daniel. Então Deus orou, eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. 2:23. Aqui está outro, Deus dos meus antepassados, dos meus pais, porque me deste sabedoria e poder. Olha só, Daniel percebeu que ele fazia parte de um longo legado e uma linhagem de fé. Quando ele olhava para trás, sabendo o que sabia sobre seus ancestrais espirituais, ele tinha certeza de que Deus era fiel àqueles que vieram antes dele e seria fiel a ele também. O fato de que Deus era o Deus de Daniel, um dos nossos pais espirituais, ele é o Deus dos nossos pais. Deus foi fiel a ele, conforme o que vamos ler, e também a esses jovens hebreus. Isso nos lembra que Deus também será fiel a nós, porque Ele é o Deus dos nossos pais, o mesmo Deus que foi o Deus de Daniel, Abraão, Isaac, Jacó, José. Esse mesmo Deus é o nosso Deus. Depois vá para o capítulo 3 do livro de Daniel. E é a história sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego sendo livrados da fornalha ardente. Nabucodonosor vê o que aconteceu e diz, Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. 3:28. Ele repete a mesma coisa no versículo 29. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois, no capítulo 6, eu não vou pedir para você abrir lá, porque eu não quero que você perca o seu lugar aqui. Algo semelhante acontece quando Daniel é libertado da cova dos leões. Outro rei, o rei Dario, diz em Daniel 6:26: Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. O Deus de Paula, o Deus de Renata, o Deus de Andréia, o Deus de... Você vê? A fé de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, no meio de suas provações, sua fé no meio do fogo e dos leões, demonstrou que Deus era real. Isso resultou em reis pagãos louvando a Deus. Como adoraríamos ver isso acontecer entre os reis e governantes do nosso mundo hoje? Talvez eles não estejam louvando a Deus e vendo como Ele é grandioso, porque não estão vendo isso nas pessoas de Deus exercendo a fé em circunstâncias difíceis. Se você confiar em Deus no meio de circunstâncias difíceis, você pode preencher o espaço em branco com o seu nome, o Deus de... Eu quero que os outros vejam nossas respostas aos desafios da vida. Eu quero que eles digam: louvado seja o Deus de Nancy e Robert Wolgemuth, pois Ele é o Deus vivo. Isso foi o que o Nabucodonosor disse. As pessoas olham para você, como você lida com a pressão, e dizem: louvado seja o Deus da Mônica, da Joana, da Ana, da Grace, pois Ele é o Deus vivo. Louvado seja o Deus de Nancy. É isso que eu quero que as pessoas digam. Olhe Daniel 5:21. Por decreto de Deus, o poderoso rei Nabucodonosor foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Vamos ler sobre isso quando chegamos a Daniel 5. Mas ele ficou louco. Deus o afligiu com uma doença mental como resultado de seu orgulho e coração impenitente. Foi um caso grave. Tudo isso aconteceu até que conheceu que Deus, o Altíssimo, El Elyon, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. O Deus Altíssimo, não há nenhum mais alto, não há nenhum igual, não há nenhum que possa se comparar a Ele. Ele é maior, Ele é mais forte, Ele é mais alto, Ele é mais poderoso do que qualquer outro Deus. Vamos conhecer o Deus Altíssimo no livro de Daniel. Então, um dos meus versos favoritos aqui, Daniel 5:22, é o próximo versículo. Daniel diz ao rei persa Belsazar: Mas tu, Belsazar, não te humilhaste. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. Não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Ou, em outra versão, o Deus que segura o sopro da vida na mão. Esse é um nome longo para Deus, mas é incrível. O Deus que segura o sopro da tua vida na mão. Respiração. Essa é a necessidade humana mais essencial. Você não pode viver sem respirar. E você não pode respirar sem Deus. Jó 12:10 diz: Na tua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Então Daniel o chamou de Deus que controla toda a fonte da sua vida. Provérbios 16:9 diz assim: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O céu reina, não é verdade? Olhe para Daniel 6, apenas mais uns poucos versículos aqui, Daniel 6:20. E chegando-se Dario à cova, Depois de Daniel ter passado a noite ali, Dario estava ansioso. Ele gritou angustiado para Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Aqui está outro nome, disse o rei. Dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, teria podido livrar-te dos leões? Então, no versículo 26, da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Isso é o oposto dos deuses das nações que estão mortos. Eles não são nada. Eles não podem ver, eles não podem ouvir, eles não podem ajudar, eles não podem pensar. Deus está vivo, não apenas por uma era. Ele viveu no tempo de Daniel, mas ele ainda vive. Ele vive em nosso tempo e ele viverá para sempre. É quando chegamos a mais um nome que eu quero mencionar, Daniel 12, 7. O anjo levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente. Aquele que vive eternamente. Nunca haverá, jamais, um momento no tempo ou na eternidade em que Deus não será Deus, em que Ele não estará presente, em que Ele não estará no controle, em que Ele não será soberano sobre cada detalhe de nossas vidas. Neste estudo, e há muitos outros nomes no livro de Daniel, eu encorajaria você a fazer esse pequeno exercício quando tiver oportunidade. Vamos ver que Deus tem tudo a ver com tudo em nossas vidas. O que comemos, veremos isso em Daniel 1 amanhã. Como fazemos nosso trabalho, como respondemos a crises inesperadas, como vivemos como filhas de Deus no mundo, em uma cultura que se opõe a Deus fervorosamente. Como respondemos a patrões injustos ou ímpios? Eu estou olhando para o rosto de alguém nesta sala que teve que passar por isso em seu local de trabalho, em uma situação extremamente difícil, onde parecia que o mal estava vencendo. Ela teve que continuamente aconselhar o seu coração: o céu reina, o céu reina. Vamos ver como respondemos às leis que exigem que violemos convicções bíblicas. E estamos vendo cada vez mais isso em nosso mundo hoje. Em Daniel 11, há um trecho difícil. Falaremos mais sobre isso quando chegarmos lá, falando de um rei maligno em tempos vindouros. É um trecho profético e diz: as suas forças se levantarão e profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Existe maldade generalizada e disseminada enchendo a terra. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você tem que conhecer o seu Deus. Você não pode fazer isso sozinha neste mundo. Você tem que conhecer o seu Deus. Provérbios 18, 10 nos lembra: torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio, protegido.
Não importa o que está pressionando você agora. Esses lembretes de Nesse Demos Wogemuth são a chave, não são? Conheça o seu Deus, corra para Ele, a sua torre forte, e esteja segura. Nesse estará de volta para orar. Você provavelmente já ouviu alguém dizer antes que Deus está no controle, mas é tão fácil esquecer, não é? Especialmente quando parece que sua vida é apenas uma série de coisas difíceis. Eu tenho tido dificuldade em lembrar disso recentemente, porque meu marido está lutando com vertigem. Você sabe o que isso significa? Ele não pode fazer muita coisa. Ele fica tonto quando tenta. Deus está no controle disso? Eu constantemente preciso do lembrete de que o céu reina, e você provavelmente também precisa. Não deixe de adquirir o livro de Nancy, O Céu Reina. Ele vai ajudar você a se concentrar na verdade de que Deus está no seu trono e Ele tem um plano. Estamos muito animadas para compartilhar esse novo livro com você. Para obter uma cópia do livro, visite nosso site www.avivanossoscoracoes.com e clique na aba Livros. Amanhã, no Aviva Nossos Corações, Nancy continuará nos lembrando do quadro maior, O Céu Reina, mesmo quando enfrentamos escolhas difíceis. Espero que você se junte a nós. Aqui está Nancy para orar.
Ó Senhor, obrigada pelo Teu poderoso nome, por seres todos esses nomes, todas essas descrições e muito mais. Conforme chegamos a Te ver e conhecer através do livro de Daniel nos próximos dias, eu oro para que firme nossos corações. Oro para que nos dês confiança, esperança, perspectiva, sabedoria, graça e paz em tudo o que precisamos para viver a vida neste mundo quebrado, caído e bagunçado, com a certeza de que o céu realmente reina. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.